esqueces do casaco?
Não, se não esqueço, não tenho que andar com ele às minhas costas.
Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de iniciar esta audição e eu queria, em primeiro lugar, agradecer à engenheira Rosário Alves, diretora executiva da Forestes, a facilidade com que acedeu a vir agora da parte da manhã, permitindo que nós acabássemos as audições de manhã. Queria-lhe agradecer também o facto de a Forestes ter disponibilizado para vir à Assembleia da República, à Comissão de Agricultura e Mar, participar no debate da revisão da lei, dos projetos de lei que estão em discussão na Assembleia. Portanto, muito obrigado pela sua presença. Aproveito ainda para informar que o Sr. Professor Dr. Carvalho Guerra, Presidente da Forestes, teve a amabilidade de me telefonar ontem a dizer que, por ter já assumido outros compromissos, que não poderia estar presente. Portanto, eu agradeço essa satisfação e essa atenção que teve com a Comissão e agradeço que a Sra. Engenheira Rosário Alves lhe transmita os nossos cumprimentos. Muito obrigado, vou-lhe dar a palavra, faz favor. Tem 10 minutos para fazer a apresentação.
Muito obrigada, bom dia. Bom dia a todos. Agradecer também à Comissão, mais uma vez, nos chamar aqui para nos pronunciarmos sobre as iniciativas legislativas relacionadas com os baldios. Começar por dizer que uma das questões que nós consideramos importantes quando toca à matéria dos baldios era trabalharmos para que houvesse alguma estabilidade legislativa no que concerne aos baldios. Porque os baldios, o grande problema que têm e o grande desafio para o futuro é, de facto, ao nível da gestão e de os tornar produtivos e rentáveis para as suas comunidades e usufrutuários. E o que nós temos assistido é iniciativas dos diversos governos, nomeadamente a Comissão Nacional para a Valorização dos Territórios Comunitários, que acabou por não resultar nenhuma iniciativa legislativa. Depois, em 2014, mas que foi um processo longo, debatido e que gerou também muitas expectativas. Depois, a iniciativa legislativa de 2014, a tentativa de regulamentação e que agora foi de alguma forma revertida, e portanto agora 4 iniciativas legislativas. Ora, isto cria de facto aqui alguma exigência e só para dizer que esperamos que seja de facto um processo fim do qual nós possamos ter alguma estabilidade por algum horizonte temporal. Porque também, quando da Comissão Nacional para a Valorização dos Territórios, a conclusão jurídica, depois de 2 anos de trabalho, era que a lei tinha um valor reforçado e, portanto, não poderia ser alterada, muito menos regulamentada. E depois veio outro governo e legislou e regulamentou. E, portanto, penso que deveríamos chegar aqui a um consenso nesta matéria, que aproveitássemos eventualmente alguns passos dados pela legislação anterior, e consensualizar agora para que no futuro possamos efetivamente ter assegurado algumas questões da forma consensual. E uma das questões centrais e que são colocadas também nas iniciativas legislativas é a questão da definição de comparto, não é? Pronto. E a definição de comparto hoje é mais complexa do que anteriormente e é mais complexa devido ao processo da União de Freguesias. Se pudessem resolver, eu também agradecia, porque é incomodativo este...
Só um bocadinho, nós vamos interromper.
Ai, é uma pessoa. Eu julguei que fosse sistema de som, mas não.
É uma pessoa humana. Pode continuar, Sra. Deputada. Pode. Sra. Engenheira, faz favor.
Ainda não tenho esse estatuto.
É, nunca se sabe.
Ora bem, eu estava...
Um dia vai chegar, não é? Um dia vai chegar, muito obrigado.
Ora bem, portanto, a questão do comparto, eu estava a dizer, retomando, que tem um nível de complexidade maior depois do processo de uniões de freguesias. Isto porquê? Porque à partida, aquilo que nós chegamos à conclusão é que a lista, digamos assim, de residentes e eleitores seria um bom ponto de partida, porque seria fácil a identificação desse universo. A questão depois, e achamos que deve ser a base, só que depois existem circunstâncias várias onde o baldio tem uma ligação direta com a freguesia, mas também existem freguesias que têm mais do que um baldio, o baldio tem relação direta com o lugar. E depois mesmo que o baldio tenha diretamente ligação com a freguesia, com a união de freguesias, nós temos freguesias com baldios e freguesias sem baldios. E, portanto, a base eleitoral, as comunidades, o que estão é a partilhar, digamos assim, o seu baldio com outros compartos. E este processo, sendo um processo que se calhar até deveríamos caminhar para ele, no imediato é, de facto, e pelas situações concretas no terreno que identificamos, é complicado porque não, muitos dos compartos e das comissões de compartos não querem abdicar nem querem partilhar esses usos e costumes. E, portanto, aqui coloca-se também a questão das pessoas que, e isso estava acautelado pela anterior lei, das pessoas que não sendo compartos ou que podem ser compartos a partir do momento, podem não ser residentes, mas a partir do momento em que utilizam os territórios para uma atividade ou de silvopastoria, se é uma atividade agrícola, e nós achamos que se deve manter. Existe ainda um terceiro perfil de eventuais ou de potenciais compartes, que são pessoas que, vivendo nos lugares, não são eleitores, portanto não é a primeira residência, mas que se coloca aqui a questão de que podem ser compartes que tragam, de facto, mais valias ao processo. E, portanto, a nossa proposta tende-se a aproximar de, tendo por base o caderno eleitoral, adaptado à unidade de baldio, e aos utilizadores aprovados pela Comissão de Compartes para utilizarem e exercerem assim atividades, assim como prever no regulamento, porque nós consideramos que deverá haver um regulamento base para a admissão de outros compartes. E aí ficava ao critério da Comissão de Compartes, por exemplo, estabelecer se esse segundo residente, se essa pessoa que tem segunda residência, da pessoa que tem por hábito estar no lugar, mas que muitas vezes transferiu-se a sua morada permanente, a sua residência permanente para a sede de concelho, que existem situações dessas, e, portanto, caderno eleitoral adaptado ao lugar e depois um regulamento que permitisse, de facto, a admissão de novos compartes pelas comissões de compartes, desde que tenham um regulamento que estabeleça as condições. Depois, a questão dos órgãos de administração. Os órgãos de administração, na nossa perspectiva, devem ter limitação de mandatos, coisa que não é aqui referida por nenhum das iniciativas legislativas. E, portanto, os mandatos poderão ser de 4 anos, e nós colocaríamos um número limitado de 4 ou 5 mandatos, que era o que nós consideraríamos razoável. E razoável face a um contexto que nós sabemos em que não é fácil em muitas circunstâncias encontrar pessoas para administrarem os baldios, porque senão até o faríamos, se calhar, para três mandatos. E, portanto, mas compreendendo que em muitas circunstâncias não é fácil encontrar e constituir, digamos assim, órgãos de administração, relativamente ao número que é colocado total mínimo de 9 pela generalidade das propostas, consideramos que está adequado. Agora, a questão também essencial era que, definidos os compartes, estabelecido também aqui os mandatos e a limitação de mandatos para os órgãos de administração, era importante também perceber bem como é que nós vamos conferir maior exigência ao processo de administração, maior transparência e maior reinvestimento nas áreas baldias. E, portanto, aquilo que nós propomos era que nós considerássemos os baldios quase como de uma forma autónoma em termos tanto de registro como depois também de reporte contabilístico e fiscal. Porquê? Primeiro consideramos que deveriam ser registados. Há, digamos assim, uma tese que diz que as áreas comunitárias não podem ser alvo de registro. Nós consideramos que tem que ser criado num quadro legal, eventualmente, algo de específico que não catalogue os baldios como áreas privadas que não são, mas que tenham, de facto, uma componente de identificação específica para eles ficarem, mas que devem constar do registro. É um território nacional, nós temos um sistema de registro, não entendemos porque é que os baldios não têm que estar. Eu saí há pouco de uma comissão que estava a abordar a questão do cadastro. O cadastro também é importantíssimo para os baldios. Há limites nos baldios que não estão definidos, há alguma conflitualidade e é uma questão que nós temos que abordar e que resolver o mais breve que for possível. Assim como deverá haver uma norma contabilística de reporte também específico e, se calhar, também um número de contribuintes específico e, portanto, que haja, digamos assim, um universo de baldios que esteja fiscalmente e patrimonialmente identificado no ordenamento jurídico português.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Engenheira. Muito obrigado por ter acedido a antecipar, inclusive, a sua audição. E felicitar a Forestis, na sua pessoa, porque, para além de fazer uma identificação do que entende dos projetos de lei, faz propostas concretas e algo diferente do que outras entidades têm aqui. Têm feito uma análise dessas mesmas propostas, destes projetos de lei, mas não têm feito propostas concretas e vamos aguardar, certamente, o contributo escrito onde podemos ver essas propostas. Senhora Engenheira, acho que percebi a sua noção de comparte, a noção de comparte que defendem. Tendo por base os eleitores, fazê-los de acordo com a unidade do baldio, portanto, adaptá-los à unidade do baldio, só que depois não percebi o terceiro passo. O terceiro passo fala que um regulamento para a aprovação pelos compartes, em Assembleia de Compartes ou Conselho Diretivo, admito que seja a Assembleia de Compartes, de novos compartes. A questão é, para além dos eleitores, ou seja, isto estamos a falar sempre que os eleitores são a base e depois novos compartes que não tenham, de facto, o seu registro em termos eleitorais nessa freguesia podem também, excepcionalmente, ser adaptados. Muito obrigado. Quanto ao órgão de administração, percebi a questão do mandato, a transparência. Primeiramente, o património autónomo já estava previsto na lei que está em vigor, mas, de facto, existe o problema do ponto de vista do registro predial. Existe, como a Sra. Engenheira falou, e, portanto, o que estava previsto e o que estava consagrado era a sua inscrição na matriz e havendo, de facto, a isenção do ponto de vista de pagamento do IMI. Mas, de facto, é um caminho que pode ser feito do ponto de vista da transparência para se fazer o registro, mas, neste momento, penso que teria algum problema. Sra. Engenheira, não falou noutras questões que me parecem importantes e gostava de saber a sua opinião. Primeiro, integração ou não na Bolsa de Terras, como sabe, a lei que está em vigor permitia que os compartes, se assim decidissem, integrassem esses baldios na Bolsa de Terras para colocar à disposição de outros, nomeadamente jovens agricultores. Depois, a questão da cessão de exploração, que tem sido muito falada aqui, arrendamento, como sabe, na lei que está em vigor é admissível a cessão de exploração e também o arrendamento. Neste momento, os projetos de lei que estão aqui em causa só admitem a ação de exploração, não admitem o arrendamento. Eu gostava que a Sra. Engenheira nos pudesse, enfim, discorrer um pouco sobre o assunto. Eu defendo que devem estar os dois, mas essa não é a opção do legislador, nomeadamente destes partidos políticos. E gostava também de perceber, do ponto de vista do arrendamento, se efetivamente se tem conhecimento de neste momento, de contratos de arrendamento que são feitos pelos baldios, e se são feitos pelos baldios neste momento e já eram feitos anteriormente. Ou seja, se, mesmo não estando coberto pela lei, se efetivamente os baldios não fariam já, do ponto de vista informal, e não receberiam, do ponto de vista a sua remuneração, pelo facto de proporcionarem o gozo de determinada coisa. Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Júlia Rodrigues, do PS, Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a presença da Sra. Engenheira Rosário Alves, em representação da Forestis. É fundamental realmente as associações representativas do setor florestal serem ouvidas para que possamos chegar a uma lei que sirva os baldios, que sirva as populações e que sirva também a rentabilidade das mesmas. No final destas audições parlamentares, julgo que foram identificadas alguns pontos fundamentais da lei que estamos a preparar, quer relativamente ao universo com partes, à delimitação dos terrenos baldios, que encaixa, como disse a engenheira Rosário, também no cadastro, e as modalidades para uso e fruição dos baldios. O papel da Forestis é fundamental, como ator privilegiado do setor florestal e também nos baldios em particular. Gostaríamos, no entanto, de saber a sua opinião sobre alguns dos aspectos que já foram aqui referidos, quer sobre a criação da plataforma digital, melhorando a relação mais transparente entre o Estado e os compartos e os baldios, a garantia de que 20% das receitas dos baldios seja afeta à gestão florestal, tal como é referido no projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista, ou 282/13. Concordamos da importância dos baldios na sustentabilidade dos territórios de montanha, essencialmente na zona norte e centro do país, e é importante também da vertente social, mas também o potencial na área da florestação, da pastorícia, da apicultura, da energia eólica e também da biomassa florestal. Relativamente à estabilidade legislativa, não posso concordar mais. Esta legislação tem que ser uma legislação, como disse anteriormente, que sirva às expectativas que foi criada à volta desta lei e também que consiga dirimir alguns dos conflitos existentes. Uma das questões que também foi levantada aqui na anterior audição foi relativamente ao número de baldios existentes no país, aqueles que estão em cogestão e aqueles que estão sob a gestão de uma associação de compartos. Temos dito aqui que realmente temos baldios que estão a funcionar muito bem e outros que funcionam menos bem. E é para esses que também temos que gizar soluções e também criar condições para que eles possam dar um salto qualitativo. Relativamente a outra questão que também tem sido abordada aqui é o envelhecimento da população em áreas, como todos sabemos, do interior, das zonas montanhosas, e de que forma é que estas comissões de compartos pode adaptar-se às novas tecnologias e esse enquadramento que nós julgamos ser fundamental para que esse salto qualitativo seja dado. E para já é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à engenheira Rosário Alves a sua presença aqui e já agora a disponibilidade para fazer esta audiência já a esta hora, porque nos permite, enfim, arrumar o nosso tempo de uma forma mais eficiente. Eu vou ser muito sintético. A engenheira Rosário Alves trouxe aqui um conjunto de propostas muito concretas e agradeço-lhe por isso. Realmente é uma atitude, enfim, uma novidade em relação a um conjunto de outras pessoas que aqui ouvimos. e situou os problemas dos baldios fundamentalmente na gestão e na rentabilização dos próprios baldios, se bem entendi o que disse. Se me permitir, eu acrescentava um aspecto que é um aspecto problemático, isto é um problema permanentemente em aberto, que é o problema da propriedade e na natureza da própria propriedade. Porque essa questão, embora nem sempre totalmente explicitada, ela está sempre subjacente a um conjunto de alterações legais que vão sendo introduzidas ou retiradas nas leis de há muito tempo para cá. E, portanto, nós, no nosso projeto de lei, e queríamos vincar isso, colocamos muito claramente a propriedade como uma propriedade específica, uma propriedade comunitária, que não é pública, que não é privada, e, portanto, tem características muito próprias. Aliás, é um pouco à luz até da natureza dessa propriedade que temos algumas dúvidas sobre a ideia do Partido Socialista de obrigar a que 20% das receitas seja um investimento florestal, porque ninguém obriga uma cooperativa a fazer 20% do investimento florestal ou ninguém obriga um privado a fazer 20%, a aplicar 20% das suas receitas em investimento florestal. Parece-nos aqui uma intromissão, no mínimo, discutível, mas a seu tempo veremos. Nós também partilhamos na essência da definição comparte que fez, muito embora coloquemos, como certamente se terá percebido no projeto de lei que nós apresentamos, coloquemos, além da residência no local, a necessidade de aí desenvolver. Para que seja considerado comparte, a pessoa tem que desenvolver, o residente deve desenvolver regularmente atividade agrícola, florestal ou pastoril, e, portanto, a admissão ou a exclusão de compartes far-se-á consoante, pela Assembleia de Compartes, consoante eles preenchem ou não esses requisitos. Portanto, serem residentes e desenvolverem regularmente atividade agrícola, florestal ou pastoril, para além de, excepcionalmente, admitirmos que a Assembleia de Compartes admita outras pessoas que têm ligações sociais ou de origem à comunidade local. Aliás, isto corresponde a esta definição flexível, corresponde muito à preocupação das pessoas que por aqui têm passado e que estão mais ligadas à realidade dos baldios nos diversos locais. Portanto, esta há aqui uma pequena dissonância entre a proposta que a Florestas e a Engenheira Rosário nos trouxe e a nossa visão. Mas é ponderável e, portanto, iremos ponderá-la. Parece-nos que é de ponderar a questão da limitação dos mandatos. Compreendemos que, de facto, em zonas muito despovoadas, às vezes não será fácil encontrar novos dirigentes, mas acho que essa questão é pertinente, assim como a questão do rigor e da transparência, não só para a propriedade comunitária, mas para todo tipo de propriedade. Temos algumas dúvidas que haja um estatuto especial de exigência para a propriedade comunitária que não é aplicada a outro tipo de propriedade, portanto, mas de qualquer das formas ponderaremos as sugestões que nos foram dadas e mais uma vez agradecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, penso que a Sra. Deputada, Hilda. Faz favor, Hilda Araújo Novo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do CDS agradeço a presença da Sra. Engenheira Rosário Alves em apresentação da Florestas e gostaria de dizer o seguinte. Entendemos que foi claro o entendimento que a Florestas tem sobre a definição de comparte e os constrangimentos decorrentes da criação da União de Freguesias, de que tomámos a devida nota. E as sugestões que fez sobre esta matéria e nas outras que apresentou, que não vou estar a referir novamente. No entanto, gostaria de referir e perguntar a opinião num assunto que já foi aflorado aqui pelo PSD, porque nós, no CDS, entendíamos que a lei ainda em vigor consagra uma maior flexibilidade e liberdade de decisão dos compartes quando lhes permite deliberar a cedência de terrenos de baldios em arrendamento para além da cessão de exploração. E nós entendemos que quando a Assembleia de Compartes decide quanto à celebração de um contrato de arrendamento ou uma cessão de exploração, mediante a salvaguarda da tradicional utilização pelos compartes de acordo com os usos e costumes, estes contratos são o que as partes entendem. No entanto, têm sido levantadas algumas reservas em relação ao arrendamento e eu gostaria, de, no nome do CDS, perguntar qual é a sensibilidade que a Florestas tem nesse sentido. Também foi referido aqui já a disponibilização de terrenos baldios na Bolsa de Terras, porque apesar de ser contemplada essa sua integração na Bolsa de Terras e ser temporária e ser revisiva, a totalidade de permanecer, também tem sido questionada essa integração, ainda que temporária. Também gostaríamos de saber a opinião da Florestas nessa matéria. E, finalmente, em relação à obrigatoriedade de apresentação de contas públicas anuais, que tinha como tinha subjacente assegurar a transparência na aplicação e distribuição das receitas nas exploitações baldias, nós gostávamos também de saber a sensibilidade da Florestas nessa área. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Sra. Engenheira Rosário Alves, que já é a nossa conhecida, a velha conhecida em matérias de discussão de questões florestais, e por isso também já conhecemos a precisão com que costuma tratar os assuntos, e por isso não nos estranha que nos traga um conjunto de propostas. Aliás, das audições todas que fizemos, torna-se claro que quem tem uma ligação mais estreita com os baldios e mais direta está mais preparado para trazer propostas, e por isso a Baladi antes também nos tinha colocado algumas questões já em termos de propostas, e agora faz-nos o mesmo. Gostava de dizer que, relativamente à estabilidade legislativa, eu percebo esta importância para quem, nomeadamente nesta matéria de baldios, quem gere e quem percebe como é que pode gerir no futuro. Mas nós devemos atender à estabilidade, à necessidade e à importância da estabilidade legislativa, mas também à importância da democracia. E a democracia pressupõe que haja alterações. E nesta matéria há partidos e houve matérias que contestámos desde o início na legislação e por isso, havendo a oportunidade de fazer esta alteração, também não quisemos deixar de fazer. E o que é certo é que considera que em algumas matérias é preciso fazer algumas alterações à lei que está em vigor. Gostava de questionar sobre e fazer uma abordagem a esta questão dos compartes. Percebemos claramente aquilo que era a posição da Florestas, contudo, ainda aí, na posição da Florestas, tendo como base e partindo como base os eleitores de uma determinada freguesia ou de um determinado lugar, porque depois há essa questão que referiu aí muito bem, os eleitores são das freguesias, mas muitos baldios são de lugares. Mas há outra questão que é, em alguns baldios, em função dos seus usos e costumes, nem todos os moradores do lugar são compartes. São em função de um conjunto de critérios, por exemplo, há alguns sítios em que são em função de ter uma atividade agro-silvopastoril. E aqueles moradores do lugar que não a têm não serão compartes. E por isso, esta é uma dificuldade que nós temos na definição da lei, que é a lei tem que ser suficientemente clara em termos de definição de compartes, mas não pode ser suficientemente restritiva porque as realidades e aquilo que é a consideração de comparte varia muito de baldio para baldio e por isso é que, a determinada altura, encontrou a formulação da lei segundo os usos e costumes, né? Porque aquilo que são os usos e costumes também têm peso nesta matéria. E por isso, nós a formulação que lhe tentámos dar foi também que, e com esta preocupação, a senhora engenheira referiu e muito bem, que é, em alguns sítios, há pessoas que, porque nós hoje somos considerados eleitores em função do sítio onde façamos o cartão de cidadão. Vamos fazer, este problema tem vindo muito para cima da mesa, por exemplo, com os imigrantes que fizeram o cartão de cidadão no consulado e de repente deixaram, ou vieram cá de férias e fizeram o cartão de cidadão no seu concelho e deixaram de ser eleitores no consulado onde estavam inscritos, e por isso é mais evidente aqui, mas isto coloca-nos, por exemplo, as questões que colocava, pessoas que saíram das suas aldeias, pela experiência que têm de vida de terem saído, até se calhar são mais capazes de, ou têm um contributo importante de dar na gestão dos territórios, e depois podem estar inibidas por esta vida, de via. Outra questão que gostava de colocar colocou a questão da transparência. Mas, ao que sabemos, ainda na audição anterior foi afirmado, os baldios e os conselhos diretivos já obrigatoriamente têm que apresentar modelos nas finanças, né? Têm que entregar modelos relativamente à sua gestão. E por isso a pergunta é se considera que os baldios, tendo em conta aquilo que é a sua natureza, devem ser mais escrutinados que a propriedade privada e que as explorações de propriedade privada, ou devem ser menos, devem ser mais que o Estado? Qual é o termo de comparação? Ou até, podemos até encontrar termos de comparação com o setor onde os baldios se integram, né? Que é com o social e cooperativo, se os baldios devem ser mais ou menos escrutinados que outras entidades do mesmo setor, se já estão a ser, ou se quando diz que é preciso acrescentar a transparência, não são como outras entidades do seu setor de postos meios de produção e por isso é preciso tratar ao nível desta matéria. E por último, a questão de as referências à importância dos baldios, porque às vezes na discussão tem aquela ideia de, surge muito aquela ideia de que o baldio é uma coisa antiga e que era, em tempos foi muito importante para a lenha e para apacentar o gado, e hoje em dia a modernidade já tornou os baldios coisas obsoletas, como se as comunidades que vivem no interior do país e nas zonas de baixa densidade já não fizessem exploração pecuária, não tivessem gados, não utilizassem lenha. Mas isso também aparece muito associado às novas possibilidades de criação de riqueza nos baldios, nomeadamente com a produção de energia, que há quem ache que, como há ali um manancial importante de criação de riqueza, então as comunidades devem ser afastadas, porque já não têm muito jeito para esse tipo de gestão. E por isso, a importância de aquilo que solicitava que nos referisse, a importância dos baldios. Porquê é que os baldios continuam a ser importantes ainda para muitas comunidades rurais? Porque isso é que também justifica a sua defesa, né? Se eles continuarem efetivamente a ser importantes, justifica que nós nos degladiemos aqui na atividade política, degladiemos no bom sentido, para defendê-los.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Engenheira Rosário Alves para responder às perguntas e aos comentários que lhe foram feitos pelas diferentes bancadas. Faz favor, Sra. Engenheira.
Muito obrigada, vou tentar responder a todos. Começando pela questão concreta da Bolsa de Terras. A Bolsa de Terras, eu acho que funciona para os baldios e para os particulares como as iniciativas na atual reforma das terras sem dono conhecido. Ou seja, à partida pode ser um bom instrumento. Aquilo que nós receamos é dos constrangimentos ou do contexto que se pode proporcionar tanto a baldias como a pequenos proprietários, as dificuldades que sejam colocadas, para que eles depois não tenham outra solução senão colocar isso num instrumento qualquer do Estado e que o Estado possa dispor depois da propriedade por tempo que à partida é limitado, mas que depois possa ser interminado. E, portanto, é transversal às duas iniciativas. Porque aqui é uma coisa que, tanto nas questões da transparência como nas questões da gestão dos baldios, é importante e que não é falada, nem provavelmente seria adequado nestas propostas legislativas ou na legislação anterior. É que os baldios, assim como também a propriedade privada, mas os baldios precisam de estruturas de apoio técnico. E esse apoio técnico não é só um apoio silvícola, técnico sob o ponto de vista silvícola, é técnico sob o ponto de vista jurídico, é técnico sob o ponto de vista económico. O baldio, passando à segunda questão, relativamente à cessão de exploração e ao arrendamento, ele existe. E porque ele existe e porque os baldios nos transmitem que é um instrumento válido, nós achamos e também não conseguimos perceber o alcance da retirada do arrendamento, uma vez que ele já é efetivo. E também vamos ser claros, esta questão jurídica entre cessão e arrendamento, mesmo noutros âmbitos, traz muitas questões jurídicas e muitas das vezes até dirimirem em tribunal onde é que começa um e onde é que acaba o outro. Se eu for perguntar a um baldio se ele tem um contrato, se tem algum contrato, ele provavelmente diz-me de arrendamento, mesmo que seja de cessão. Não é? E, portanto, mesmo esta cultura, e é importante o apoio técnico aos baldios para eles também perceberem, porque se eu perguntar, se não houvesse um mediador aqui, uma organização a mediar, muitos deles, eu arriscar-me a dizer a maioria, se lhes perguntassem nem saberiam dizer qual é a diferença. Bom, relativamente à criação da plataforma digital e de agregarmos informação sobre os baldios, nós estamos favoráveis a essa matéria e vem nesta lógica também de tornar visíveis este universo de propriedade nas diversas vertentes, como é o patrimonial, fiscal e aqui até de relacionamento e cadastral e de relacionamento com a administração. Relativamente à extinção do baldio, nós somos favoráveis a que não exista extinção do baldio e que, portanto, que essa seja uma matéria. O baldio pode, de acordo com diferentes propostas, vir a ser administrado até por diferentes entidades jurídicas, mas consideramos que num país onde nós temos fraca participação, muitas vezes, das pessoas do meio rural, num país em que tem uma percentagem pública baixa de área florestal, pode ser benéfico considerarmos que a estabilização destas áreas comunitárias, sem prejuízo de elas terem relacionamentos com o tecido económico de uma forma aberta e descomplexada. A questão da aplicação de fundos e daqui de uma questão que também foi transversal a várias intervenções, que é: as áreas comunitárias devem estar sujeitas a um escrutínio maior ou obrigações maiores do que outros regimes de propriedade. Ora bem, eu acho que a Constituição, e eu sou um pouco perita em matérias constitucionais, mas acho que nos traça, digamos assim, um universo que está de facto entre o privado e o público. E quando nós vamos depois a seguir verificar todo o conjunto de propostas relativas aos benefícios, então nós temos que pensar, se estamos aqui num meio termo, também temos que estar num meio termo relativamente às obrigações. E portanto não é, quando se fala em escrutínio, não é legítimo comparar com o privado. E, portanto, porque os benefícios que aqui são propostos por todos os partidos são generosos, exatamente porque têm esse estatuto. E esse estatuto comunitário é, em primeiro lugar, de servir a comunidade, mas é também obrigações especiais em matéria de externalidades proporcionadas por esses espaços. Porque os baldios hoje resistem muito fruto do regime florestal. E o regime florestal foi feito naqueles territórios com funções específicas de interesse nacional de preservação do território, ao nível dos recursos hídricos, ao nível da proteção do solo, e obviamente depois há, e que não devem ser menosprezados, todos os benefícios sociais e económicos que trazem diretamente às comunidades. Mas essas externalidades a estes territórios, e por isso para nós a vertente florestal é importante nestes territórios, para além de outras que se lhe venham a acrescentar. Mas a vertente florestal deve ser central nestes territórios. E, portanto, e se não colocarmos aqui nenhum tipo de obrigações, vou fazer uma comparação por absurdo. Vamos para um baldio, o baldio está numa comiada, está em culto, está-se a observar processos de degradação, está-se a observar uma incapacidade de potenciar economicamente, por exemplo, sob o ponto de vista silvícola, silvopastoril, agrícola, mas existe ali uma comiada que dá para instalar energia eólica. E, portanto, um conselho de um órgão de administração de um baldio que não seja impelido a fazer nada nem a reinvestir, tem ali uma fonte de rendimento, pode até agradar, digamos assim, aos seus compartes, pode, se não houver limitação de mandatos, até pode fazer, pode distribuir diretamente dinheiro aos compartes, como alguns fazem, que é uma solução que nós achamos que não é a mais correta ou a mais producente, e portanto, e não faz nada na outra parte do território. E portanto, aquilo que nós temos refletido levava-nos aqui. Há vários tipos de rendimento dentro do baldio, e deveria ser criado, por exemplo, dentro, digamos assim, do sistema de contabilidade, um fundo ou um centro de custos, para que determinado tipo de receitas que vão para esse centro de custos ou para esse fundo estejam completamente isentas de qualquer nível de tributação, desde que sejam reinvestidos em atividades reprodutivas no baldio. E que pudesse eventualmente haver também nesse fundo uma determinada porcentagem que possa ser para as questões sociais, porque muitas das vezes o argumento para distribuir proveitos aos compartos é as dificuldades financeiras que podem existir. Só que nós achamos que isso não deve ser tipo o SGPS, que distribui um dividendo independentemente se o comparto precisa ou se o comparto não precisa. Portanto, tem que haver uma dimensão social. E, portanto, deve haver, de alguma forma, essa, na lei deve ser, digamos, estabelecido a regulamentação macro e depois as próprias comissões de compartos terão que ter dentro desse quadro alguma flexibilidade para estabelecerem também os mecanismos de transferirem, digamos, ou de fazerem até obra social nos seus lugares. Mas deveria, de uma forma clara, ser beneficiado o reinvestimento, e estamos a falar do reinvestimento florestal, tendo como princípio que é o fim mais genérico destes territórios. E depois todos os outros proveitos que venham de eólicas e que não consistam e que não constituam, digamos assim, nenhum encargo para o baldio, esses sim, acho que devem ir para um regime de tributação normal. Porque estão numa atividade normal. Aliás, o baldio deveria ter um CAI principal, que era o CAI que definia as funções da floresta e eventualmente enquadrar estas questões sociais, e depois CAIs de atividades que desenvolveria de uma forma que seria como os outros parceiros. A não ser que revertam todos os proveitos para esse fundo de reinvestimento. Aí sim. E, portanto, vem, daí sim, se é para aquelas funções, aí sim tem direito a todos os benefícios fiscais. Eu estava a ver se tem que concluir, não é? E, portanto, eu acho também, só a questão só dos imigrantes e das pessoas que estão fora. A questão é, dos eleitores, nós achamos, depois de muitas discussões com variadíssimos baldios de diferentes territórios, acabamos por considerar que o eleitor era aquele que garantia a maior democraticidade e que garantia que as pessoas soubessem que era o caderno eleitoral que respondia. Relativamente aos imigrantes, às pessoas que estão fora, elas não ficariam excluídas. Mas uma questão é muito importante, é que se nós reduzirmos à pessoa do lugar que exerce atividade, estamos condenados a não ter compartes. E eu gostava de também chamar a atenção para isto, porque ao tentarmos defender os compartes, podemos extingui-los. E posso lhes dizer que já aconteceu, e agora permitam uma brincadeira, com várias espécies no mundo. E, portanto, eu acho que esta é um perfil que não deveríamos. E, portanto, dar a oportunidade também a renovar os compartes e a criar também regras que os órgãos de administração têm que publicitar as reuniões, porque também, é claro, e por aqui termino, que muitos órgãos de administração, não sei se é muitos ou se é poucos, mas que existem órgãos de administração que tentam também, de alguma forma, condicionar a participação. Porque eu esperaria, em muitos dos sítios, ver mais consulta aos baldios do que está, nomeadamente, quando ocorrem processos legislativos. É claro que as organizações representam, mas há umas que fomentam o debate público e, se calhar, outras não o fomentam tanto. Muito obrigada.
Senhora Engenheira Rosário Alves, em nome da Comissão de Agricultura e Mar, os meus agradecimentos pelos contributos que nos trouxe, pela sua experiência e que, naturalmente, também é extensivo a todos e a todas as entidades que aqui estiveram. Eu penso que a senhora e os seus deputados, interpretando aquilo que foram as vossas intervenções, ficaram mais habilitados agora a procurar fazer uma revisão da lei dos baldios com um sentido mais prático e também com os conhecimentos técnicos que nos trouxeram.